Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no mundo. Com vocês, nesta edição, Bianca Fracalvieri e o pensamento bíblico de hoje. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 18 e 19. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. No primeiro dia de 2025, o Papa celebrou a missa na solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus. O convite é para que todos protejamos a vida, todas as vidas feridas. Já no Ângelus, Francisco falou da maternidade de Maria e dirigiu um pensamento a todas as mães que lidam com a desumanidade da guerra. Em suas saudações, recordou o Dia Mundial da Paz, reforçando o convite aos governantes cristãos para que perdoem as dívidas dos países pobres. Já ontem, nas vésperas, o Papa falou da fraternidade humana, cuja esperança está em Jesus. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está no ar. E feliz ano novo, queridos amigos da Rádio Vaticano. Na solenidade de Maria Santíssima, Mãe de Deus, dia em que a Igreja celebra o Dia Mundial da Paz, o Papa presidiu a Santa Missa na Basílica de São Pedro. No início de um novo ano, disse Francisco, é bom erguer o olhar do nosso coração para Maria. Ao se abrir a Porta Santa para iniciar o jubileu, hoje recordamos que Maria é a porta pela qual Cristo entrou neste mundo. O apóstolo Paulo resume este mistério afirmando que Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher. E a estas palavras, nascido de uma mulher, o pontífice dedicou a sua homilia. Antes de mais, essa expressão nos remete ao Natal, ou seja, o Verbo se fez carne.
C'è una tentazione che affascina oggi tante persone.
Hoje em dia, há uma tentação que fascina muitas pessoas e pode enganar também muitos cristãos. Imaginar ou fabricar para nós um Deus abstrato, ligado a uma vaga ideia religiosa, a uma fugaz, agradável emoção. Ao invés, ele nasceu de uma mulher, tem um rosto e um nome, e chama-nos a manter uma relação com ele. É um de nós e, por isso, pode nos salvar. A expressão nascido de uma mulher fala também da humanidade de Cristo, para nos dizer que ele se revela na fragilidade da carne.
E così in tutta la vita di Gesù possiamo vedere questa scelta di Dio.
E em toda a sua vida, Jesus confirma esta opção de Deus da escolha da pequenez e do escondimento. Ele nunca sucumbirá ao fascínio do poder divino para realizar grandes sinais e impor-se aos outros, como o demônio lhe tinha sugerido, mas revelará o amor de Deus na beleza da sua humanidade, habitando entre nós, partilhando a vida comum feita de trabalhos e sonhos, compadecendo-se dos sofrimentos do corpo e do espírito. Ao dar à luz Jesus, disse ainda o Papa, Maria nos recorda que o lugar privilegiado onde podemos encontrá-lo é, antes de mais, a nossa vida, a nossa frágil humanidade e a de quem passa por nós todos os dias. Invocando-a como Mãe de Deus, afirmamos que Cristo é o Salvador do mundo, mas podemos encontrá-lo e devemos procurá-lo no rosto de cada ser humano.
Questo novo anno che si apre. Affidiamola a Maria, Madre di Dio.
Confiemos, pois, a Maria, Mãe de Deus, este novo ano que começa. para que, como ela, também nós aprendamos a encontrar a grandeza de Deus na pequenez da vida, afirmou Francisco, para que aprendamos a cuidar de toda criatura nascida de uma mulher, protegendo o dom precioso da vida.
Hoje, Jornada Mundial da Paz.
Neste Dia Mundial da Paz, prosseguiu, todos somos chamados a acolher este convite, proteger a vida, cuidar das vidas feridas. Restituir a dignidade à vida de cada ser nascido de uma mulher é a base fundamental para construir uma civilização de paz.
Por isso, quero um empenho fermo a promover o respeito da dignidade da vida humana.
Por isso, faço apelo a um firme compromisso de promover o respeito pela dignidade da vida humana, desde a concepção até a morte natural, para que cada pessoa possa amar a sua vida e olhar para o futuro com esperança, exortou o pontífice, citando a sua mensagem para o Dia Mundial da Paz deste ano de 2025. Confiemos a Maria este novo ano jubilar, acrescentou o Papa, entregando-lhes as nossas questões, preocupações, sofrimentos, alegrias e tudo o que trazemos no coração. Confiemos-lhe o mundo inteiro para que a esperança renasça e a paz germine finalmente em todos os povos da Terra. Ao concluir a sua homilia, Francisco recordou que em Éfeso, quando os bispos entraram na igreja, os fiéis com cajados nas mãos gritaram Mãe de Deus e convidou a Assembleia a fazer o mesmo por 3 vezes.
Santa Madre de Deus, Santa Madre de Deus, Santa Madre de Deus.
Após celebrar a missa na Basílica de São Pedro, o Papa rezou Ângelus com os fiéis reunidos na Praça São Pedro. Em sua locução, comentou o Evangelho da liturgia de hoje, que narra a chegada dos pastores à Gruta de Belém. Francisco propôs a reflexão aquilo que os pastores viram em Belém, ou seja, o menino Jesus, e o que eles não viram, ou seja, o coração de Maria, que guardava e meditava sobre todos estes fatos. Em hebraico, Jesus significa Deus salva, e é exatamente isso que fará, disse o Papa. De fato, o Senhor veio ao mundo para nos dar a sua própria vida.
Pensiamo a questo. Tutti gli uomini sono figli.
Pensemos nisto. Todos os homens são filhos, mas nenhum de nós escolheu nascer. Deus, ao invés, escolheu nascer por nós. Jesus é a revelação do seu amor eterno e infinito que traz paz ao mundo. Ao Messias recém-nascido, que manifesta a misericórdia do Pai, corresponde o coração de Maria, onde bate a esperança de uma redenção para toda criatura.
Le mamme hanno sempre a cuore i loro figli. Oggi, in questo primo giorno dell'anno dedicato alla pace.
As mães sempre têm seus filhos no coração. Hoje, neste primeiro dia do ano dedicado à paz, pensemos em todas as mães que se alegram em seus corações e em todas as mães cujos corações estão repletos de dor, porque seus filhos foram levados pela violência, pela soberba, pelo ódio. Como é bela a paz que alegra a vida dos povos e como é desumana a guerra que despedaça o coração das mães. Como de costume, o Papa encerrou convidando os fiéis a se questionarem. Eu sei permanecer em silêncio para contemplar o nascimento de Jesus e procuro guardar em meu coração este acontecimento, sua mensagem de bondade e salvação? E como posso retribuir um presente tão grande com um gesto gratuito de paz, perdão e reconciliação?
Maria, a Santa Madre de Deus, te ensina a custodir.
Que Maria, a Santa Mãe de Deus, nos ensine a manter a alegria do Evangelho em nossos corações e a testemunhá-la no mundo. Vamos receber a bênção do Papa Francisco.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnunque tusque in seculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Thank you.
Após a oração do Ângelus com os fiéis na Praça São Pedro, o Papa recordou o Dia Mundial da Paz, instituído pelo Papa São Paulo VI e celebrado em 1º de janeiro. Este ano, em decorrência do jubileu, o tema da mensagem de Francisco fala sobre o perdão das dívidas.
O primeiro rimettere i debiti a Dio, como sempre.
O primeiro a perdoar as ofensas é Deus, como sempre lhe pedimos rezando o Pai Nosso, em referência aos nossos pecados e comprometendo-nos a perdoar quem nos ofendeu. E o jubileu pede para traduzir esta remissão no âmbito social, para que nenhuma pessoa, nenhuma família, nenhum povo seja sufocado pelas dívidas.
Coraggio, portanto, i governanti dei paesi.
Portanto, encoraje os governantes dos países de tradição cristã a darem um bom exemplo, cancelando ou reduzindo o mais possível as dívidas dos países mais pobres. Ainda no âmbito do Dia Mundial da Paz, o pontífice manifestou o seu apreço por todos aqueles que trabalham em regiões de conflito em prol do diálogo e das negociações. Rezemos para que cessem os combates e se invista decididamente na paz e na reconciliação.
Penso à martirizada Ucrânia, a Gaza, Israel, Mianmar.
Penso na martirizada Ucrânia, em Gaza, Israel, Mianmar, Kivu do Norte e em tantos povos em guerra. Irmãos e irmãs, a guerra destrói, destrói sempre. A guerra é sempre uma derrota. Sempre.
Sempre.
O Santo Padre concluiu desejando aos numerosos fiéis na Praça São Pedro um bom início de ano com a bênção do Senhor e da Virgem Mãe. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
E sobre as vésperas celebradas no dia 31 de dezembro, vamos ouvir a reportagem de Silvana José.
Este é o momento do agradecimento e temos a alegria de vivê-lo celebrando a Santa Mãe de Deus. Assim o Papa iniciou sua homilia na cerimônia das primeiras vésperas de Maria Santíssima com o canto do Te Deum, em ação de graças pelo ano que passou. E repercorrendo o ano de 2024, Francisco falou sobretudo do esforço que moradores de Roma e turistas fizeram nesta fase que precedeu o jubileu, recém-inaugurado, com inúmeros canteiros de obras pelas ruas da cidade. Tudo isso para que Roma corresponda à sua vocação, que é a de acolher todos, para que todos possam reconhecer-se filhos de Deus e irmãos entre si.
Perciò, in questo momento, vogliamo elevare il nostro rendimento di grazie al Signore.
Por isso, nesse momento, queremos elevar o nosso agradecimento a Deus, porque nos permitiu trabalhar, trabalhar tanto, e, sobretudo, porque nos permitiu fazê-lo com esse sentido grande, com este horizonte amplo, que é a esperança da fraternidade. Fraternidade, aliás, comentou o pontífice, é uma das vias de peregrinação deste jubileu.
Sim, a esperança do mundo está anche nella fraternità.
Sim, a esperança do mundo está na fraternidade. E é belo pensar que Roma se preparou para esta finalidade, de acolher homens e mulheres de todo o mundo, católicos e cristãos de outras confissões, fiéis de todas as religiões e pessoas em busca da verdade, liberdade, justiça e paz. Enfim, todos peregrinos de esperança e fraternidade. Mais do que um slogan retórico, a esperança de uma humanidade fraterna encontra fundamento na Mãe de Deus, ao nos indicar Jesus.
La speranza di un mondo fraterno non è un'ideologia, non è un sistema economico, non è progresso.
A esperança de um mundo fraterno não é uma ideologia, não é um sistema econômico, não é o progresso tecnológico. A esperança de um mundo fraterno é Ele, o Filho encarnado, enviado pelo Pai para que todos possam se tornar o que somos, isto é, filhos do Pai que está nos céus e, portanto, irmãos e irmãs entre nós. E assim, enquanto admiramos o resultado das obras em Roma, podemos nos conscientizar de que o verdadeiro canteiro de obras está dentro de nós, ao permitir a Deus de mudar aquilo que não é digno de um filho, aquilo que não é humano, empenhando-se todos os dias a viver como irmão e irmã do meu próximo. Que nos ajude a Nossa Santa Mãe a caminhar juntos, como peregrinos de esperança, no caminho da fraternidade.
Silvanei nos traz também a mensagem do Papa Francisco para este Dia Mundial da Paz.
O Dia Mundial da Paz celebra-se em 1º de janeiro. Mas a mensagem do Papa está destinada a ecoar durante todo o ano de 2025. O texto da mensagem foi publicado nesta quinta-feira, 12 de dezembro, cujo tema é Perdoar-nos as nossas ofensas. Concede-nos a tua paz. A palavra central, portanto, é o perdão, estreitamente ligada ao ano santo que a Igreja viverá em 2025. Na origem do jubileu hebraico estão a clemência e o fim da opressão, com o restabelecimento da justiça divina. Esta tradição se manteve e também hoje somos chamados a unir a nossa voz à de quem denuncia as inúmeras situações de exploração da terra e de opressão do próximo, naquilo que São João Paulo II chamava de estruturas de pecado, profundamente enraizadas em nossa sociedade. Francisco cita algumas dessas injustiças, desigualdades de todos os tipos, tratamento desumano dispensado aos migrantes, degradação ambiental, confusão gerada intencionalmente pela desinformação, rejeição a qualquer tipo de diálogo e o financiamento ostensivo da indústria militar. Todos esses são fatores de uma ameaça real à existência de toda a humanidade. No início deste ano, portanto, queremos escutar este grito da humanidade para nos sentirmos chamados, todos nós, juntos e de modo pessoal, a quebrar as correntes da injustiça para proclamar a justiça de Deus, escreve o Santo Padre. Atos esporádicos de filantropia não serão suficientes, acrescenta, mas são necessárias transformações culturais e estruturais. Quando não há gratidão, o homem deixa de reconhecer os dons de Deus e começa a nutrir um pensamento de que as relações com os outros podem ser regidas por uma lógica de exploração, em que o mais forte pretende ter o direito de prevalecer sobre o mais fraco. Isso vale seja para as relações interpessoais, seja entre comunidades e nações. O Papa denuncia o modo de agir de alguns governos e instituições financeiras privadas dos países mais ricos, que não hesitam em explorar os recursos humanos e naturais dos países mais pobres. Desse modo, a dívida ecológica e a dívida externa se transformam em dois lados da mesma moeda. A esse fenômeno interligado, o Papa dá o nome de crise da dívida, que aflige vários países, especialmente no sul do planeta. Inspirando-me nesse ano jubilar, escreve o Papa, convido a comunidade internacional para que atue no sentido de perdoar a dívida externa, reconhecendo a existência de uma dívida ecológica entre o norte e o sul do mundo. É um apelo à solidariedade, mas sobretudo à justiça. Assim, o perdão da dívida externa é a primeira das três ações concretas que o Pontífice propõe à comunidade internacional para esse ano de 2025. Para que não se trate de um ato isolado de beneficência, seria necessário, ao mesmo tempo, desenvolver uma nova arquitetura financeira que conduza à criação de um acordo financeiro global, baseado na solidariedade e na harmonia entre os povos. A segunda ação é voltada à defesa da vida humana, desde a concepção até a morte natural. Gostaria de convidar, uma vez mais, escreve Francisco, para um gesto concreto que possa favorecer a cultura da vida. Refira-me à eliminação da pena de morte em todas as nações. Em realidade, esta punição, além de comprometer a inviolabilidade da vida, aniquila toda a esperança humana de perdão e de renovação. O terceiro gesto é uma proposta já feita por São Paulo VI e Bento XVI, utilizar uma porcentagem fixa do dinheiro gasto em armamento para a criação de um fundo mundial para eliminar definitivamente a fome e facilitar a realização de atividades educativas nos países mais pobres. Essas atividades promoveriam o desenvolvimento sustentável, lutando contra as alterações climáticas. Devemos tentar eliminar qualquer pretexto que possa levar os jovens a imaginar o seu futuro sem esperança, ou como uma expectativa de vingar o sangue derramado por seus entes queridos. O futuro, escreve Francisco, é um dom que permite ultrapassar os erros do passado e construir novos caminhos de paz. Que 2025 seja um ano em que a paz cresça, são os votos de Francisco, que exorta a procurá-la com um coração desarmado, um coração que não se esforça por calcular o que é meu e o que é teu, que dissolve o egoísmo, que não hesita em reconhecer-se devedor de Deus e, por isso, está pronto para perdoar as dívidas que oprimem o próximo. Por vezes, acrescenta Francisco, é suficiente um sorriso. Com efeito, a paz não vem apenas com o fim da guerra, mas com o início de um mundo novo. O Papa conclui a mensagem com a seguinte oração: perdoa-nos as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E nesse círculo de perdão, concede-nos a tua paz, aquela paz que só tu podes dar para aqueles que deixam o seu coração desarmado, para aqueles que com esperança querem perdoar as dívidas aos seus irmãos, para aqueles que confessam sem medo que são vossos devedores, para aqueles que não ficam surdos ao grito dos mais pobres.
E o Colégio Cardinalício perde um de seus membros, o cardeal Ângelo Amato. A reportagem é de Maria Ângela Jaguraba.
No dia 31 de dezembro de 2024, faleceu o cardeal Ângelo Amato, prefeito emérito da Congregação das Causas dos Santos, aos 86 anos. Em telegrama aos membros do Instituto Salesiano e aos familiares, o Papa Francisco manifesta sua proximidade, destacando sua dedicação, com delicadeza e generosidade humana, ao Evangelho e à Igreja. Penso em seu espírito sacerdotal e na preparação teológica com que serviu a Santa Sé, especialmente nos dicastérios para a doutrina da fé e das causas dos santos. Mesmo nos últimos momentos marcados pelo sofrimento, o cardeal Amato se abandonou à bondade de seu Pai Celestial. Amato nasceu em Molfetta, na região da Puglia, sul da Itália, no dia 8 de junho de 1938, em uma família de construtores navais, sendo o primeiro de quatro filhos. Iniciou seus estudos no Instituto Náutico de Bari, mas no início de seu terceiro ano, em outubro de 1953, decidiu abandonar essa carreira para entrar no aspirantado salesiano em Torre Annunziata.
E chegamos ao final da primeira edição deste ano de 2025. Nós, do Programa Brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, estaremos com você no decorrer deste ano, esperando trazer sempre boas notícias, notícias de esperança. Feliz Ano Novo!